Senhores deputados, vamos retomar a nossa reunião. Sim. Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Vamos ao nosso outro ponto da ordem do dia, que não as audições. E o primeiro ponto é a continuação da apresentação e votação do relatório sobre a natalidade, que nos foi aqui proposto pela Sra. Deputada Maria José Moreno. Pergunto à Sra. Deputada Maria José Moreno se está em condições de voltar novamente ao tema. Faz favor, tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Boa tarde a todos que estão na sala. Na esteira do projeto de resolução 1133/12, que aprofundar a proteção das crianças, de famílias e promover a natalidade, apresentado no dia 17 de fevereiro, em que, à data, as propostas do partido, do grupo parlamentar do partido do CDS não estavam incluídas no relatório, mas que foram entregues atempadamente, resolvemos em comissão considerar que deviam se juntar essas considerações e essas propostas ao todo do relatório. Perante isso, eu não vou perder mais tempo em apresentar o relatório que já foi, por sua vez, apresentado dia 17 e vou-me cingir apenas às propostas que foram apresentadas pelo grupo parlamentar do CDS e às conclusões. As propostas, o contributo que o Partido do CDS-PP integrou no que diz respeito a este relatório foi defender uma compatibilização entre a vida familiar e a vida laboral, o facto de maioritariamente os progenitores trabalharem longe da sua residência, fá-los sentir que não podem ou não devem ter mais filhos, pois não existe tempo para se dedicarem a eles. Também falam que, com a desagregação da família alargada, as famílias nucleares vivem cada vez mais isoladas, ou seja, a interajuda familiar, as regras de boa vizinhança, muito presentes no passado recente, escasseiam nos nossos dias, com a agravante de existir uma relativa carência de equipamentos de sociais de qualidade, onde, por sua vez, os horários praticados por estes serviços não são compatíveis, a maior parte das vezes, com os horários praticados pelos pais. Os problemas também de custo da habitação e de transportes, em sentido amplo, representam um encargo substancial nos orçamentos da família. Pensar em ter mais que um filho pode significar ter de reestruturar economicamente e materialmente toda a vida familiar. No entanto, pode ajudar que alguns, nessa reestruturação, seja naturalmente haver estes motivos que funcionem num sistema móvel, em que pode ajudar para que ter mais filhos para uns seja fácil e para outros não o seja, e para ter mais filhos ser um privilégio, há que adotar determinado número de medidas. Aos pais é exigido também disponibilidade e afetividade, condições económicas, responsabilidade. Ter filhos é visto socialmente como uma responsabilidade enorme. Há pessoas que não se sentem preparadas para colmatar esses direitos, com esses deveres socialmente implica uma constante avaliação. Ter filhos é ter responsabilidades, mas também é ter riqueza. Por isso, eu passo para a minha opinião, em que digo que a atual inclinação demográfica traduz-se num decréscimo considerável da taxa da natalidade. Faz sentido implementar medidas especificamente direcionadas para famílias, criando incentivos adicionais que possam ajudar a controlar e contrariar a realidade de não existir renovação das gerações. Considerando que essa diminuição tem provocado um forte desnaturamento na pirâmide geracional, com consequências bastante negativas que se refletem no nosso desenvolvimento económico e torna-se imperativo adotar medidas concretas que, de uma forma clara e positiva, contribuam e contrariem a situação atual, salvaguardando o futuro geracional das nossas populações. No que diz respeito às conclusões, se não existirem nascimento, não existem gerações futuras. O nosso legado fica em causa, deixa de existir Estado Social. Perante isso, conclui-se pela necessidade premente de existência de políticas que minorizem os principais obstáculos que são apontados como negativos para a promoção da família e da natalidade. Apesar da liberdade da opção das famílias, julga-se essencial uma sensibilização para este drama da falta de crianças e todas as consequências que daí advêm. a conciliar vida familiar e profissional com medidas que eliminem os principais obstáculos à natalidade, como, por exemplo, criar as condições necessárias para a existência de mais emprego nas zonas rurais do nosso país, havendo horários de trabalho flexíveis e adaptado às famílias. No que respeita à matéria fiscal e económica, sendo muito importante, não são um único fator decisivo, pelo que existe um conjunto de reformas estruturais já em desenvolvimento pelo Governo implementadas, que podem, a médio e a longo prazo, contribuir para o aumento da zona de conforto das famílias, a fim de as mesmas pensarem em poder ter filhos. Os filhos não devem ser encarados como um encargo ou planeados exclusivamente por razões económicas. É necessário colocar em discussão pública que ter filhos é uma necessidade que se prende na renovação das nossas gerações e nas continuidade como seres humanos. No caso das matérias no âmbito da Comissão da Agricultura e Mar, nós damos relevância a promover medidas de combate ao desperdício alimentar, a nível de transformação e distribuição através da comercialização de alimentos com diferentes calibres ou embalagens, a nível de consumidor final, promover campanhas de sensibilização com maior incidência na população infantil e juvenil, assegurar uma plena e eficiente aplicação dos fundos comunitários da PAC, nomeadamente da antecipação dos pagamentos do primeiro pilar a todos os agricultores beneficiados, incentivar a existência de infraestruturas para promover os mercados de proximidade, promover iniciativas que facilitem a aproximação entre habitação, locais de trabalho, escolas e serviços de saúde nas zonas rurais. O relatório da natalidade encontra-se neste momento apresentado, com os contributos do PSD e do CDS-PP, visto que os outros partidos não se quiseram integrar no mesmo relatório. Apresento aqui o relatório e finalizo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Intervenções? Sr. Deputado Manuel Mota.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós já tínhamos dado uma nota sobre a não integração de propostas neste relatório. De qualquer das formas, eu queria dizer duas outras coisas muito breves, pela relevância que o tema tem. O Parlamento tem responsabilidades profundas naquilo que é a discussão, o debate, a reflexão sobre o futuro do país. Esta era uma oportunidade, e como eu disse na última reunião, era uma oportunidade que na nossa ótica devia ser assumida no início de uma legislatura e nunca no fim de uma legislatura. Esta é a primeira nota. A segunda nota tem a ver com uma visão estratégica sobre a natalidade. É difícil, não faz aliás sentido na nossa ótica, apesar de poderem ser valorizadas medidas pontuais, que não se tenha uma visão transversal estratégica sobre a natalidade. Há questões muito complexas, desde das liberdades individuais até àquilo que é o desenvolvimento, o nosso projeto de desenvolvimento enquanto país. Passa o pleonasmo. Nós temos muito, no Parlamento, passamos as coisas de uma forma muito, debatemos as coisas muitas das vezes pressionados sobre a espuma dos dias, o debate político do momento, e alguns temas como este, que são de tal forma centrais, que merecia da nossa parte, e louvo o esforço da Sra. Deputada em fazer este relatório e nas outras comissões, os colegas que o fizeram, mas deveríamos, até pela imagem que o Parlamento tem obrigatoriamente que passar para o exterior, de o fazer, como disse anteriormente, de uma forma muito mais profunda, com tempo, sem constrangimentos. A Sra. Deputada não apresentou, mas a semana passada, numa comissão, constrangimentos do género, do Instituto Nacional de Estatística não ter dado dados para complementar, dados fundamentais para a avaliação e para a análise feita por uma deputada, nomeadamente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, irrelevante o partido em causa, pela relevância que teriam na qualificação do próprio relatório e de uma matéria que é, na nossa ótica, central. Nós, com esta temática, podemos debater e refletir vou-me repetir novamente, o modelo de sociedade que queremos. E o modelo de sociedade que queremos será diversa, certamente. Os sociais-democratas liberais terão uma visão sobre aquilo que perspectivam. Nós, socialistas, sociais-democratas, teremos outra. E aí queria dar duas notas para finalizar. A Sra. Deputada faz, inclusive, uma autocrítica muito interessante. Uma autocrítica que eu também não quero aproveitar para fazer confronto político-partidário, porque eu acho que é de reflexão profunda. Nós, não só nas regiões de interior, mais nas regiões de interior, mas o conjunto de medidas de austeridade que nós, de austeridade transversal, nós começou com o último governo do Partido Socialista teve que as fazer, portanto não, não, não fujo delas. O projeto europeu que nos não impôs, tenta impor, uns aceitam com maior facilidade, outros não aceitam com tanta facilidade, tem criado condições, infelizmente, para que algumas dos incentivos, das propostas que apresentou, conclusões que apresentou, estejam longe de ser reais. Hoje há um encerramento generalizado de serviços públicos. A distância que é percorrida pelas famílias, pelas pessoas, é cada vez maior. A fragilidade, eu debati há pouco tempo, os indicadores das prestações sociais em relação aos índices do risco de pobreza são cada vez maiores. Percebe-se que as prestações sociais, rendimento social de inserção, complemento solidário para idosos, abono de família, têm um peso muito importante naquilo que é a diminuição das desigualdades. Portanto, há um conjunto de medidas, essas sim estruturais, estruturantes, que se não forem sentidas até como um compromisso intergeracional, servirão naturalmente para fragilizar aquilo que são as políticas de fundo da natalidade. Não é, estou convicto, não é por um apoio circunstancial à natalidade, um apoio que alguns municípios dão de interioridade, que vamos resolver a questão. Eu percebo que é uma tentativa de, mas não são essas opções de fundo. Portanto, é uma reflexão que eu faço em voz alta. A nossa abstenção tem a ver com aquilo que consideramos ser, em primeira instância, a necessidade que este debate, pela importância que tem, seja tido de forma mais abrangente, mais aprofundada, com tempo para vertermos aquilo que achamos fundamental. E, em segunda instância, porque há aqui divergências, de facto, do ponto de vista político, que eu explanei, podia aprofundá-las mais, mas que será desnecessário no contexto de um relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. Está expresso o ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado João Ramos, Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Maria José Moreno, começo por cumprimentá-la. A preocupação ou a apreciação que fazemos do relatório, e isso determina aquilo que é o posicionamento face a ele, tem contra nós, ou detecta contra nós um problema, que é, entendemos que a descrição que é feita, até daquilo que foram as audições, é mais ou menos fiel, coloca e até levanta um conjunto de problemas que são levantados, contudo isso depois não tem reflexo ao nível das conclusões. Aquilo que são os problemas identificados, aquilo que foi expresso pelas pessoas que convidamos para serem ouvidas, não tem expressão clara. E dava-lhe dois ou três exemplos. Sobre, na descrição que é feita da FAO, políticas específicas para a agricultura familiar. E vamos às conclusões, não há proposta relativamente a esta matéria. Na AJAP, acréscimo do rendimento dos agricultores. Vamos às conclusões, não há expressão sobre esta matéria. Por isso entendemos que não há aqui, na parte daquilo que é a matéria conclusiva, que é no fundo o que mais importaria, não tirando valor à parte descritiva do relatório, uma falta de articulação entre uma coisa e outra. Até depois, e se fizermos uma apreciação daquilo que são as propostas dos grupos parlamentares, dos dois grupos parlamentares que fizeram propostas sobre esta matéria, por exemplo, as propostas do grupo parlamentar do PSD, pagamentos relativos ao primeiro pilar, antecipados e atempados, são matérias importantes, mas eu julgo que não podemos considerar que sejam matérias estruturais neste âmbito. São matérias importantes para a atividade agrícola. Agora, considerar o pagamento atempado das ajudas da PAC como estrutural para melhorar a natalidade parece-me um bocadinho exagerado. Ou melhorar o sistema do controle de ajudas, que é sem dúvida importante para a atividade agrícola, mas para estimular a natalidade parece-me que seja um bocadinho exagerado. Já para não referir aquilo que são as propostas do CDS, que muito bem aquilo que é dito, mas depois aparece-me perguntar, e vai daí? Depois de dizer isto tudo sobre os problemas, vai daí, olhamos para as conclusões e não há reflexos daquilo que é uma explanação até correta de um conjunto de um determinado ponto de vista. Até me revejo em muitas coisas que estão aqui escritas naquilo que é a preocupação do CDS. E por isso entendemos que, como dizia, as conclusões não são fiéis ao que está antes. aponta, por exemplo, as questões da sensibilização, são matérias importantes, mas são parcas, para além da sensibilização, são precisas medidas concretas. Depois, a seguir, o parágrafo a seguir fala na eliminação dos principais obstáculos à natalidade, mas não há uma palavra, por exemplo, para rendimento ou para estabilidade. E foram matérias colocadas, aliás, foi o CDS que levantou até no âmbito das audições a matéria da estabilidade e a importância da estabilidade para a natalidade, no âmbito das audições que fizemos na sala do Senado, mas elas depois não têm expressão em termos de conclusões. E até a senhora deputada acaba por pôr uma questão que eu acho que retira importância e pertinência e até desvaloriza o relatório, que diz que há um conjunto destas coisas que o Governo já está a fazer. E isso acaba por desvalorizar o relatório, porque se o Governo já está a fazer, o relatório já de pouco serve em termos de matéria de proposta ao Governo. E pronto, e era isto relativamente àquilo que é a nossa preocupação e o nosso entendimento relativamente a esta matéria. E mais uma vez, na parte conclusiva, não há a referência clara à questão da melhoria do rendimento, e ela foi transversal, ou encerramento de serviços, que foi uma matéria que também foi muito colocada, o encerramento de serviços, aliás foi agora também referido, o encerramento de serviços no mundo rural, e que também não tem qualquer reflexo. Por isso entendemos que as conclusões são parcas, não espelham bem aquilo que é até o conteúdo do resto do relatório e o conteúdo das audições, e por isso não podemos acompanhar este relatório. E aproveito para anunciar, Sr. Presidente, que relativamente ao nosso posicionamento, o Grupo Parlamentar do PCB gostava de apresentar uma declaração de voto para ser depois anexa ao relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Paulo Viegas. Não. Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, queria felicitar a relatora por este trabalho e depois dizer as minhas conclusões. E as minhas conclusões, afinal de contas, é que o PS e o PCP, que nada puseram para o relatório, mas tinham muito a dizer sobre esta matéria. Não entendo isto. Até sabem mais disto do que nós. Têm muito mais propostas do que nós para pôr aqui e, afinal de contas, não puseram nenhuma. Fico espantado. Como é que não dão o seu bom contributo e as suas ótimas ideias para este relatório? É a conclusão que eu chego, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Inácio, quer intervir? Vai intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Maria José Morentes pelo relatório. Nós consideramos que o relatório vai de encontro àquilo que foram as audições que realizámos sobre esta matéria e que espelha de uma forma, enfim, muito clara aquilo que nós tivemos oportunidades de ouvir por parte dos diversos intervenientes que resolvemos e que decidimos auscultar no âmbito desta matéria. Dizer também que, enfim, acompanhamos aquilo que está explanado em termos das conclusões e daquilo que foram os contributos dos restantes grupos parlamentares e que, naturalmente, concordamos com o que lá está explanado. Bem, quer dizer, nós ouvimos aqui os restantes grupos parlamentares abordar esta matéria, sobre o timing e sobre a forma como esta matéria está a ser debatida, tanto no Parlamento ou fora dele também, e é preciso relembrar aqui que o tema, e como foi aqui referido, tem de tal forma importância que, poderia não, que o timing poderia não ser o ideal. Bem, mas quer dizer, se um tema tem uma importância desta dimensão e nós nunca começarmos a discuti-lo, nunca vamos acabar essa discussão, independentemente de estarmos no início, no meio ou no final de uma legislatura. Portanto, nós temos que começar a debatê-lo de algum momento, e embora o PSD colocou esta matéria na agenda pública, este foi um debate, e é um debate que está a ser realizado de uma forma não superficial e não nas próximos dias, porque é preciso relembrar que ele está a ser feito nas diversas comissões, ouvindo aqui umas largas dezenas de pessoas que foram chamadas ao Parlamento, de diversas associações, de diversas áreas para poder abordar este tema. É preciso relembrar também que fora do Parlamento este é um debate que tem sido feito também na sociedade civil, nas universidades, em diversas conferências e seminários que estão a ser realizados e, portanto, não estamos aqui de uma forma leviana a apresentar um conjunto de medidas avulsas para tratar ou para dizer que estamos a tratar desta matéria. Até porque, enfim, todos estes relatórios, enfim, irão certamente dar origem a um trabalho mais complexo e estes são os contributos setoriais desta comissão para esse trabalho mais alargado que certamente vai acontecer. Naturalmente, e isso é expresso no relatório, que a questão da natalidade não se resolve, e acho que todos estamos, enfim, de comum acordo com isso, não se resolve com questões pontuais e com um apoio pontual numa ou noutra determinada área. As questões mais complexas e que não se centram só ou na questão fiscal ou na questão laboral, é exigido aqui um conjunto mais alargado de questões, de fundo e estruturantes, certamente, mas essas questões de fundo e estruturantes têm a ver com a economia e com o desenvolvimento do país e que, enfim, ao nosso ver, temos procurado fazer ao longo desta legislatura, enfim, com todo o trabalho que o Governo tem feito a procurar recuperar a economia do país. Isto para dizer que, enfim, acompanhamos este relatório e estamos certos que ele será um contributo importante numa base mais alargada daquilo que será o trabalho que as outras comissões estão a realizar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Maria José Moreno, para encerrar o debate, faz favor.
Sr. Presidente, o que eu queria dizer é que o problema da natalidade no nosso país é um tema velho. É um tema que, mas de tal forma importante, que nós tivemos, independentemente de ser no fim desta legislatura, este Governo teve a coragem de o agarrar, coisa que os outros governos anteriores não fizeram. Acontece que, perante essas circunstâncias, é preferível ser num fim de uma legislatura, mas agarrá-lo, do que nunca o agarrar e de nunca o propor. Fico de forma um bocadito realmente assim apreensiva, porque poderíamos ter aqui um relatório mais rico com a colaboração do PS, um relatório mais rico com a colaboração do PCP, mas chegamos à conclusão que criticar é tão fácil e fazer é tão difícil, e acontece que o facto de se juntarmos esforços e fazermos com que o tema vá em frente e que o tema crie raízes para as próximas gerações e para um futuro próximo, era uma mais-valia e todas as ideias eram bem-vindas. Por isso eu termino aqui agradecendo as opiniões do relatório, ficando com a minha opinião, gostando da vossa opinião, agradeço-vos a todos e fico com a minha consciência sossegada e tranquila perante aquilo que apresentei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou colocar à votação esta proposta de relatório que nos é feita pela Sra. Deputada Maria José Moreno. O percurso deste relatório é diferente daquele conjunto de relatórios que normalmente são aprovados na Comissão, porque este será dirigido a dar plano para que a Sra. Presidente da Assembleia da República possa recolher o conjunto dos diferentes relatórios que serão aprovados ou não nas outras comissões. Portanto, Srs. Deputados, pergunto aos Srs. Deputados se estamos em condições de votar. Pedi apenas ao Sr. Deputado Cristóvão Norte que esclarecesse as duas dúvidas finais relativamente ao conteúdo do relatório. E, portanto, assim sendo, estamos em condições de votar? Muito bem. Srs. Deputados, vou colocar à votação. Srs. Deputados que votam contra o relatório. Os Srs. Deputados que se abstêm. E por exclusão de partes, o relatório é aprovado com o voto favorável dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, a abstenção do grupo parlamentar do Partido Socialista, o voto contra do grupo parlamentar do PCP, que anexará uma declaração de voto ao seu sentido de voto expresso agora mesmo. Srs. Deputados, vamos avançar para o ponto seguinte. Esteve ausente nesta votação, estiveram ausentes nesta votação os grupos parlamentares do BE e do PEV. Avanço para o ponto 2, a apresentação e votação do parecer relativo à COM 2014-613. Trata-se de uma proposta de regulamento do Conselho E o autor do parecer é o Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relembrar que esta iniciativa deu entrada nos serviços da Comissão a 8 de novembro e foi apreciada na discussão de dia 20 de novembro. Houve algumas dificuldades e algumas dúvidas relativamente à pertinência temporal da discussão desta iniciativa e não tendo a situação perfeitamente esclarecida, no dia 28 de novembro ela foi distribuída ao PCP para a elaboração do relatório. Dizer que esta iniciativa entrou em vigor esta iniciativa legislativa entrou em vigor no dia 1 de janeiro, por isso está plenamente em vigor e a decisão de avançar com o relatório teve a ver com a abordagem que fazemos ao procedimento e não propriamente ao conteúdo. Contudo, não deixamos de nos debruçar sobre o conteúdo da iniciativa que estávamos a discutir. Trata com importância para Portugal do peixe espada preto, o imperador, o gurás e a abrótia do alto. Dizer que, em algumas destas espécies, há uma redução acentuada daquilo que é a possibilidade de pesca para o nosso país e dizer também que, ao contrário do que possa ter parecido na alguma fase inicial de discussão, algumas destas espécies têm alguma importância para o nosso país. Uma importância que, a dados de 2013 e da estatística da pesca de 2013, o somatório daquilo que foram estas capturas terão tido um valor da volta dos 20 milhões de euros, sendo que duas espécies em particular, o gurás pós-Açores e o peixe-espada para a Madeira, têm uma importância regional de 5 milhões de euros, tiveram em 2013, na estatística das pescas, de 5 milhões de euros para cada uma destas espécies e cada uma das regiões. Mas, como disse, isto está em vigor, isto só para demonstrar que ainda tem alguma importância as espécies que são tratadas, mas já está em vigor e o que demos mais importância no relatório foi efetivamente o procedimento. É que, apesar do relatório ter dado entrada na Comissão a dia 8 de novembro, a Comissão de Pescas, de Agricultura e Pescas da Comissão Europeia reuniu a 10 de novembro e tomou a decisão sobre o relatório no dia 10 de novembro, ou seja, dois dias depois da iniciativa ter entrado na Comissão. E, na nossa perspectiva, os tempos que foram usados não respeitam o artigo 4 do título 1 do Tratado de Lisboa, que dá aos Parlamentos nacionais 8 semanas para se poderem pronunciar sobre os projetos legislativos. Só em caso de manifesta urgência é que pode ser encurtado deste prazo, mas essa manifestação nunca foi feita da urgência relativamente a este processo. Relativamente à opinião do relator, destacamos aqui a importância destas espécies. Também uma referência, porque nos foi remetida pelo setor, de alguma demora do Estado português relativamente à adequação a algumas alterações, e a questão em concreto que era colocada tem a ver com o tubarão-leitão, em que as embarcações ainda são abordadas relativamente à captura desta espécie, que já deixou de ser classificada como espécie de profundidade, e depois o destaque para o não cumprimento das regras de pronúncia por parte da Assembleia da República. E é nesse sentido que vêm as conclusões, referindo que a iniciativa entrou fora de um tempo útil para pronúncia, dizendo que estas espécies têm ainda alguma relevância para o nosso país. O outro ponto das conclusões diz que não foi respeitado o Tratado de Lisboa relativamente à pronúncia dos Estados membros e por isso sugere que a Comissão da Agricultura manifeste junto da Comissão dos Assuntos Europeus, que entende que é inaceitável que não sejam cumpridos os passos para pronúncia, e sugerimos também que o relatório seja remetido para o Ministério da Agricultura e Mar, também para ter conhecimento deste posicionamento da Comissão da Agricultura, tendo em conta que estas matérias são discutidas pela Sra. Ministra, ou no caso pelo Sr. Secretário de Estado, que esteve presente na reunião. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Está. Muito obrigado. Pronto, relativamente a este parecer elaborado pelo deputado João Ramos, qual gostaria de cumprimentar pelo trabalho feito, foi um trabalho forçado, mas penso que foi um trabalho bem intencionado, a sublinhar que, pronto, ele demonstra aquilo que nós aqui dissemos, estando os grupos parlamentares, que estava absolutamente fora de tempo procedermos a este escrutínio. Compreendemos a forma como o Partido Comunista pega neste processo e achamos que é útil e que é positivo podermos também expressar a nossa insatisfação pelas questões relacionadas com as questões temporais e, portanto, naturalmente, que o PSD acompanhará este relatório e votará favoravelmente, dizendo, relativamente às questões substanciais, penso que não vale a pena aqui muito debater, que Portugal esteve sempre contra este regulamento, Portugal votou contra, este regulamento foi aprovado com uma pressão grande dos países nórdicos, tem a ver com as questões, nomeadamente as capturas acidentais do tubarão, mas também, por outro lado, também referir que, com exceção de Goiás, nós temos as nossas cotas, as cotas que temos acabam por ficar acima das capturas da frota nacional. Portanto, sendo um problema, tendo uma relevância clara que tem, em particular, o Goiás nos Açores e o Peixe Espada na Madeira, pronto, também nós estamos de acordo com a posição do governo português ter estado contra, mas também gostaríamos de reduzir um bocadinho também esse impacto. Por último, e o deputado João Ramos também referiu a questão das capturas involuntárias, a preocupação com aquilo que acontece com o tubarão, que chamam leitão, não na Bairrada, mas em Sesimbra, mas na Madeira chamam-lhe gata, portanto, e nós temos a convicção de que dos contactos estabelecidos pelo Governo Português com a Comissão Europeia irá haver uma posição pragmática e estamos certos que a muito curto prazo o próprio Governo Português irá tomar, com o acordo da Comissão Europeia, um conjunto de decisões que possam minorar esse problema. Estamos convictos que isso sucederá nos próximos meses e, portanto, acho que foi oportuno esta questão levantada pelo Partido Comunista Português, mas julgamos que está em fase de resolução. Portanto, nós votaremos as conclusões. Penso que o ponto 5 seria desnecessário, já que é um relatório público, portanto, enviá-lo para o Ministério da Agricultura e Mar, mas também não faz diferença nenhuma que aí conste. O termo inaceitável pode ser um bocado forte, mas também no ponto 4, mas também não estamos contra isso. E, portanto, esta é a opinião do Grupo Parlamentar do PSD, o nosso sentido de voto será favorável.
Muito bem. Sr. Deputado João Paulo Viegas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, em primeiro lugar, também cumprimentar o deputado relator. Comungando daqui a opinião também foi expressa pelo Grupo Parlamentar do PSD no que diz respeito, quer às conclusões, quer em relação à opinião do deputado relator, mas de qualquer forma, nos considerandos, aqui há alguns dados, por não serem totalmente corretos, que nos levantam aqui algumas dúvidas e temos aqui alguma dificuldade em votar favoravelmente este relatório. E devo, e aqui no que se prende, por exemplo, com o peixe espada preto, aquilo que está aqui apresentado, os valores que estão aqui apresentados, portanto, o relatório que nestes considerandos soma as capturas, quer do continente, quer das regiões autónomas, mas depois só se refere às cotas do continente, ou seja, estamos a falar de cerca de 3 mil toneladas que não são referidas e, portanto, os números são diferentes com uma análise também diferente, ou seja, 3 mil toneladas e aquilo que também tive a oportunidade aqui de comparar, portanto, no relatório esta questão dos Açores não é considerada. Depois, e uma outra espécie que é a abrótia, o relatório compara as capturas totais nacionais com as cotas apenas da zona do Atlântico, e portanto estamos a falar de cerca de 12 toneladas, ignora também as cotas das zonas dos Açores, que são 45 toneladas, e depois um valor bastante significativo, que são os dados de pesca na NAFO, onde Portugal tem a maior força de pesca, e portanto só é possível falarmos de valores na ordem das 618 toneladas, se considerarmos aquilo que são os valores totais, ou seja, somando a pesca, o Atlântico, nos Açores e também este valor que é significativo e, portanto, só desta forma é que conseguimos as 618 toneladas. Portanto, de outra forma, não é possível. E daí até a conclusão a que chega o deputado relator, que para 2015 e 2016 o estoque previsto para cada um dos anos é de 11 toneladas, uma redução drástica, portanto. Ou seja, será drástica se não tivermos e se não considerarmos estes valores que penso que são significativos e alteram até o próprio parágrafo deixa de fazer sentido. E, portanto, se acompanhamos quer as conclusões e a opinião do deputado relator, a opinião do deputado relator e, portanto, nem sequer é votada, mas com este, da forma como aqui está descrito, temos dificuldade em acompanhar e de votar favoravelmente este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Mota, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve. Em primeiro lugar, saudar o Sr. Deputado João Ramos, dizer-lhe que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanhará no essencial as questões que levanta, quer em termos já debatido as questões temporais, quer em termos substanciais, com particular ênfase na questão que será alvo também da nossa ordem de trabalho de seguida, que é a questão da sardinha, portanto, a importância que tem e faz aqui um conjunto de referências significativas a uma perda importante daquilo que é a capacidade, as cotas que poderemos estar disponíveis para pescar e os efeitos que têm transversalmente em termos de economia e do setor das pescas. Portanto, votaremos favoravelmente o relatório que apresentou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao deputado João Ramos para poder concluir este debate, não sem que antes deixe aqui uma curta nota à consideração também do relator. Caso seja necessário, para que haja entendimento com aquela posição que foi expressa pelo CDS-PP, portanto, encontrar-se aqui um equilíbrio sobre aquilo que é proposto e aquilo que está relatado, creio que não haverá problema nenhum em agendarmos a aprovação do relatório para amanhã, caso seja necessário introduzir alguma alteração. Queria só dizer isto à cautela para que o debate se possa fazer com a serenidade que ele merece. Sr. Deputado João Ramos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito agradeço aos senhores deputados as questões e as manifestações feitas, dizer que, confirmando e ainda encontrar o que diz o Sr. Deputado Ulisses Pereira, o facto da iniciativa ter surgido fora de tempo, até se os senhores deputados se recordam, até houve algumas divergências na informação que chegava. O Sr. Presidente fez contactos, o Sr. Deputado tinha outra informação, eu tinha perguntado junto do Parlamento, mas afinal esta matéria não é de Parlamento e por isso efetivamente não tinha chegado do Parlamento, por isso houve ali houve esta dificuldade. Dizer que nós consideramos pertinente, esta já não vai a tempo, mas já, e certamente não seria o resultado desta iniciativa e deste relatório, tendo em conta que o que o Sr. Deputado Luís Pereira acabou de referir, que há aqui uma pressão dos países do Norte da Europa relativamente a esta matéria, mas já houve casos em que iniciativas legislativas alteraram o seu curso depois da pronúncia dos Parlamentos Nacionais, por isso não seria uma coisa inédita e por isso também a importância destes relatórios e a importância de termos tempo para a pronúncia. Relativamente às questões colocadas pelo CDS, procurou-se fazer as considerações relativamente àquilo que foi desenvolvido a partir das estatísticas do INE, estatísticas da pesca, as últimas publicadas, pelo menos na altura que isto foi feito, não sei se, mas julgo que não terão saído ainda outras, era as de 2013 e por isso é a referência que é feita. Admito que possa ter escapado algum número em termos das somas, de qualquer maneira, se isso for importante, estou disponível para fazer essa apreciação, porque efetivamente na leitura que foi feita dos números pode-me ter escapado alguma matéria, quer no âmbito da estatística do INE, quer no âmbito, julgo que foi isso que o Sr. Deputado quis referir, no âmbito concretamente da iniciativa legislativa, onde determina quais são os valores de pesca disponíveis para este período 2015 e 2016, disponível para rever e para a introdução, que só reafirma, os números até ainda são maiores dos que são apresentados, ou seja, reafirma a importância do setor e destas pescas. Se for essa a posição do CDS, estou disponível para que, com a abertura dada pelo Sr. Presidente, para rever a parte do enquadramento, se considerar que isso é útil, plena disponibilidade e votaremos amanhã.
Muito bem, senhores deputados, se não vier então inconveniente nenhum, deixaríamos este relatório para ser aprovado, é a única coisa que falta na nossa reunião de amanhã. Pediria então depois ao CDS e ao PCP que procurassem encontrar o... Muito bem, muito bem. Muito bem. Senhores deputados, avanço para o ponto seguinte da nossa ordem do dia. Diz respeito à apreciação e nomeação do relator, a distribuição e nomeação do relator do projeto de lei do Bloco de Esquerda, que proíbe o cultivo, importação e comercialização de organismos geneticamente modificados vegetais, que cabe ao grupo parlamentar do PSD a indicação de relator para este efeito. O relator está indicado, o senhor coordenador é também o senhor coordenador do PSD é também o relator, o deputado Ulisses Pereira. Um agendamento, sim, dos verdes. Um agendamento sobre OGMs dos verdes. Não, não, creio que não é para esta semana. Não é ainda para esta semana. Senhores deputados, avanço para o ponto 4. A apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição da Comissão de Acompanhamento da Sardinha para fazer um balanço da atual situação da pesca da sardinha em Portugal. Se bem se recordam, este tema já estava agendado para a reunião, para a nossa última reunião, foi passado para a reunião de hoje. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Manuel Mota, para fazer a apresentação do seu requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O atual momento que atravessa o setor da sardinha, nós temos, inclusive, ouvido aqui feito um conjunto de audiências transversais, temos cá o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Matosinhos e Baixa da Palmeira, a ANOP Cerco, o IPMA, inclusive alguns membros do Governo, em relação não só às interdições, por um lado, sistemáticas à pesca da sardinha, como também à diminuição das possibilidades de pesca. Portanto, está aqui, de certa forma, em causa a sustentabilidade económica do setor, por um lado, as questões da preservação da espécie, e considerávamos, portanto, fundamental ouvir aquela que foi a Comissão de Acompanhamento da Sardinha, criada na Portaria 251-2010, 4 de maio, onde seria de todo urgente até, digamos, podermos ouvi-los e perceber, no fundo, a análise aprofundada desta matéria e para podermos acompanhar a Comissão de Acompanhamento e intervir o mais previamente possível num setor que tem um efeito muito grande, nomeadamente em termos de indústria, em termos de pescadores e em termos de indústria de transformação e em termos de armadores. Era no essencial este o objetivo do requerimento, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. Intervenções, deputado Luís Pereira, faz favor.
Muito obrigado. Relativamente a este requerimento do Partido Socialista, pronto, nós não iremos inviabilizá-lo, embora na prática o conjunto de audições que já foram feitas nesta comissão penso que esgota um bocado daquilo que é o objetivo fundamental que o Partido Socialista aqui apresenta. Aliás, vamos ter esta semana debate no plenário sobre um conjunto de iniciativas legislativas relativamente à pesca da sardinha. Penso que a partir daí, naturalmente, que este é um processo dinâmico e que haverá outras questões a avaliar. Mas, pronto, parecendo-nos que não adiantará de muito, atendendo aquilo que já foram as audições feitas nesta comissão, penso que era útil, e nós estamos disponíveis para viabilizar o requerimento do Partido Socialista, pronto, este fique claro, quer dizer, penso que não vêm todos os elementos da comissão de acompanhamento, das duas, ou solicita-se à comissão de acompanhamento que esteja presente de uma forma institucional, ou então podemos tentar nós balizar essa composição. Nós temos o coordenador da comissão de acompanhamento, que é o representante, salvo erro, da DGRM, e temos, por exemplo, duas associações que integram a comissão de acompanhamento, que é a ANOP Cerco, que aliás já cá esteve, e a Associação Nacional dos Industriais de Conserva. Pronto, penso que das duas uma, ou deixar à Comissão de Acompanhamento a escolha do elemento ou dos elementos que a representam, ou sermos nós próprios a sugerir que seja o coordenador, mais os representantes das associações empresariais que têm assento à Comissão de Acompanhamento, que é a ANOP Cerco e a Associação Nacional, e pronto, e fazer uma audição conjunta, naturalmente, este nosso ponto de vista, e votaremos favoravelmente, considero que seja uma clarificação da forma como as coisas vão decorrer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que, em relação a este requerimento do Partido Socialista e no seguimento daquilo que foi dito pelo deputado Ulisses Pereira, é verdade que já ouvimos uma série de, até o próprio Secretário de Estado, sobre esta matéria, mesmo sem ouvir a Comissão de Acompanhamento da Sardinha, portanto, alguns partidos já tomaram as conclusões e já apresentaram até alguns projetos de resolução, como foi dito, vão ser apreciados esta semana. Parece-nos a nós, ao grupo parlamentar do CDS, ser importante realizarmos esta audiência e, portanto, nesse sentido também votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP vota favoravelmente este requerimento do grupo parlamentar do PS, porque entendemos que esta matéria é uma matéria relevante. Aliás, a discussão que será feita esta semana sobre a questão da Sardinha é um agendamento do PCP, de um projeto de resolução com um conjunto de medidas sobre a matéria, por isso demonstra a importância que damos a este assunto e entendemos que é importante as audições em torno desta matéria.
Muito obrigado. Para concluir o debate, Sr. Deputado Manuel Mota.
Obrigado, Sr. Presidente. Essencialmente, para ir de encontro àquilo que foram as palavras do deputado Luís Pereira, eu penso que o convite deve ser um convite institucional e a Comissão de Acompanhamento surgirá aqueles que considerar serem os interlocutores ideais para... Eles têm acesso ao requerimento, portanto, no fundo, para refletirem connosco aquilo que é o essencial das nossas preocupações. Portanto, concordamos plenamente que não faz sentido ter aqui a Comissão toda de Acompanhamento. Agora, será o Parlamento a colocar à Comissão de Acompanhamento a designação dos representantes. Obrigado.
Muito bem, está concluído então o debate. Senhores deputados, vou colocar à votação o requerimento que é suscitado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhores deputados que votam contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade nas condições, nos termos e condições que os senhores deputados Ulisses Pereira e Manuel Mota acabaram de anunciar. Avanço para o ponto 5 da ordem do dia. Trata-se da preparação do terceiro seminário sobre o mar. Dava a palavra ao senhor deputado Cristóvão Norte para poder trazer novidades sobre esta matéria.
Muito obrigado, senhor Presidente. O grupo parlamentar do PSD apresentou um esboço do que pode vir a ser a constituir o programa do terceiro seminário e, portanto, no fundo, o seminário tem a realizar-se-á em Leixões, ainda não temos data prevista para a realização do mesmo e terá essencialmente dois painéis, um que versará sobre as matérias da pesca e da aquacultura e outro que versará sobre os transportes, os equipamentos de construção naval e a energia. E, portanto, no fundo, nós demos conhecimento ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre o teor desta proposta e ao CDS e aos restantes grupos parlamentares e, portanto, estamos à espera que este esboço possa ser aprovado para, na próxima semana, apresentarmos um programa final. Daqui a duas semanas, apresentarmos um programa final.
Intervenções sobre esta proposta, senhores deputados? O CDS-PP prescinde. Deputado João Ramos, faz favor.
Senhor Presidente, não sei... está aqui. Se calhar estou a interpretar mal. Termina-se com um quarto seminário, não estamos a apontar para três... peço desculpa, se calhar já foi referido e eu não...
Posso, Sr. Presidente? Obrigado. A ideia aqui dos seminários era conseguir conjugar um conjunto de áreas e a dificuldade com que nos confrontamos foi a circunstância de nos primeiros dois seminários termos tratado primeiro de uma questão mais genérica de filosofia da estratégia de Portugal em relação ao mar, depois num segundo seminário teve a ver sobretudo com a dinâmica de investigação científica e o papel que ela possa eventualmente vir a desempenhar no mar. E este terceiro seminário era um seminário que se prendia mais com as atividades no mar, os usos e as utilizações. Do nosso ponto de vista, pode haver espaço para construir aqui um quarto seminário, porventura até em moldes mais modestos, do que aqueles, do que os últimos dois, que compreendesse essencialmente as questões ligadas com a náutica de recreio e com os desportos e com o turismo. Até porque há uma relação cada vez mais visível entre estes elementos e, sobretudo, também atendendo à circunstância que eu julgo muito relevante, que a própria Comissão de Agricultura e Mar assuma um papel político na discussão destas matérias que, no âmbito da economia do mar, ainda estão numa fase muito embrionária da sua discussão. E, portanto, no fundo, sem que isto seja qualquer imposição à Comissão, nem poderia sê-lo, mas sublinhar o nosso interesse em poder desenvolver o quarto seminário nestes moldes, atendendo a esta circunstância particular e também ao papel que o PSD entende que esta Comissão deve ter na área do mar, conseguindo compaginar um conjunto de temas que não fica devidamente tratado de circunscrever-nos a três seminários. Muito obrigado.
Está então explicado. O deputado Miguel Freitas, não sei se quer acrescentar alguma coisa relativamente ao que foi anunciado. Sr. Deputado, queria apenas obter a concordância dos diferentes grupos parlamentares para este esboço que aqui é deixado, pedindo ao deputado Cristóvão Norte, que de algum modo tem estado neste grupo informal para a criação dos diferentes programas que temos levado a efeito com estes seminários, que pudéssemos ter aqui uma versão mais definitiva relativamente ao programa, para de facto encontrarmos uma data e colocarmos em marcha também esta iniciativa. Relativamente ao quarto seminário, e se me é permitido, creio que o terceiro seminário não encerra em definitivo todas as áreas que a economia do mar aqui abre, que este quarto seminário pode ser a oportunidade ainda para irmos a estas áreas que estão aqui bem identificadas e que não são em menor escala nem em menor importância do que aquelas outras que estão no terceiro seminário, e que, porventura, que a Comissão depois também terá que dar o seu acordo para a realização desse quarto seminário, que a título pessoal me parece fazer todo o sentido. Aliás, se bem se recordam, a minha ideia inicial andou sempre em torno dos 3 a 5 seminários, tendo depois caído nos 4 seminários. Bom, em todo caso, ficará também à consideração da Comissão. Senhores deputados, avanço para o ponto 6, aquele que diz respeito aos outros assuntos, muito rapidamente, só para vos dar nota do seguinte. Nós temos um conjunto de iniciativas pendentes na Comissão, temos uma apreciação parlamentar de iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP e temos um conjunto de projetos de resolução, alguns deles já com alguma antiguidade, particularmente aqueles que dizem respeito ao Bloco de Esquerda, e eu precisava que fossem identificados no sentido de saber se eles caem, se são discutidos em Comissão, se vão para plenário, porque há aqui de facto vários, não vou dizer que são maioritariamente, mas são vários do Bloco de Esquerda e alguns com alguma antiguidade. Esta listagem vai ser distribuída a todos os senhores deputados, por forma a também poderem ter em consideração, ter em conta aquilo que está pendente na Comissão. Em segundo lugar, dar nota aos senhores deputados, particularmente do Partido Socialista, dar nota aos senhores deputados, particularmente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sobre as diligências que tive relativamente à presença da senhora Ministra na audição regimental da Comissão. Nós tínhamos concluído que o dia 21, 22 era impossível para a senhora Ministra, uma vez que ela tinha Conselho Europeu, e tínhamos tentado o dia 14 de Abril, que colocava em causa várias iniciativas que os senhores deputados do Partido Socialista tinham. O deputado Miguel Freitas, no dia 14 de Abril, não podia, e o Jorge Fonte também não. Faça esta... Agora, aquilo que eu queria saber é se o dia 14... Porque nós temos a possibilidade de fazer isto no dia 14 de Abril ou no dia 15 de Abril. Há a possibilidade de fazermos isto na quarta-feira, dia 15 de Abril, de manhã, a partir das 10h30. Os seus deputados não veem nenhum inconveniente? Então fechamos esta data amanhã.
Um deputado não está em condição de tudo, também já disse isto.
14 de Abril.
O princípio do problema era dia 14.
Era, o dia 14, o deputado Jorge Fão não podia e disse-me também que o deputado Miguel Freitas também estava impedido. O Não, então fechamos isto amanhã com a conversa que o deputado Miguel Freitas há de ter com ou dia 14, que seria o dia normal, ou então no dia 15 de manhã. Para falar com o Jorge Fão. Terceira informação, é previsível, há indícios muito fortes de que o Comissário Europeu estará em Lisboa no dia 7 e 8 de maio. Em conversa com o gabinete da Sra. Ministra, eu pedi que se criasse na agenda espaço para que ele pudesse passar na Assembleia da República e vir à Comissão. O dia mais provável para esta possibilidade é o dia 7 de maio, que é a quinta-feira, de manhã. E porquê? A Sra. Ministra tem Conselho de Ministros quinta-feira de manhã e, portanto, dar-nos-ia a possibilidade de poder contar aqui com o Comissário. Agora, nós temos as quintas-feiras normalmente reservadas à realização de reuniões dos diferentes grupos parlamentares. E, portanto, aquilo que eu pedi aos senhores deputados, eu não pedi mais do que 2 horas para que o Comissário pudesse passar pelo Parlamento. E, portanto, se nós pudéssemos contar com a presença dele entre as 11 e 11 e meia, com 2 horas de presença do Comissário na Comissão, creio que, pelo menos, da nossa parte, ficaríamos com os trabalhos marcados. Portanto, da agricultura. E, portanto, provisoriamente colocaria isto na agenda dos senhores deputados. Bem sei que pode conflituar aqui com as reuniões dos grupos parlamentares, mas seria o dia 7, a quinta-feira, beneficiando aqui do Conselho de Ministros realizado de manhã, nós podemos aproveitar a vinda do Comissário ao fim da manhã, dando ainda a possibilidade de quem tiver reuniões dos grupos parlamentares ainda passar pelas suas reuniões. Senhores deputados, é a última informação que tenho. Se há algum ponto que queiram ainda abordar nesta questão dos outros assuntos, se não, interrompíamos aqui a nossa reunião por 5 minutos. Vamos dar entrada à Confederação Nacional da Agricultura. Eu peço depois ao deputado Pedro Lins se me pode substituir aqui na condução dos trabalhos, depois deles entrarem e fazer aqui a apresentação. Se me substituir aqui por 10, 15 minutos, muito rapidamente, só para tratar aqui de um assunto pendente que não consigo resolver desta forma. Senhores deputados, são suspensos os nossos trabalhos por 5 minutos.